Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Marcelo. Olá, Mundiocas. Tudo bem?
Olá, Mel. Olá, Mundiocas. Tudo ótimo.
É, hoje nós vamos falar de países irmãos que brigaram, mas já fizeram as pazes.
Que bom, que bom.
Hoje é dia de falar de Irã e Arábia Saudita. Bora lá pro primeiro entrevistado do dia. A gente conversa agora com o Fernando Brancoli, ele que é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em Oriente Médio. Já te agradeço de antemão por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem?
Tudo ótimo, prazer participar.
Professor, vamos falar sobre Irã e Arábia Saudita. Eu gostaria de saber por que que os Estados Unidos, não é uma piada, tá? Por que Estados Unidos cogitaram mediar a aproximação entre esses dois países?
Olha, tratam-se de dois países extremamente relevantes na região, né? Seja do ponto de vista econômico, de produção de petróleo e de influência política. E são rivais, né? Alguns especialistas até argumentam que estariam numa espécie de guerra fria ali no Oriente Médio, já há bastante tempo. E à medida em que eles haviam cortado relações diplomáticas há quase 10 anos, a gente tinha, de maneira muito explícita, um conflito em aberto, né? Na medida em que, inclusive, uma série de violências ali no entorno, seja no Iêmen, seja na Síria, acabava tendo um pouco impacto dentro dessa disputa, né? Tanto Teerã quanto Riad apoiavam grupos para se enfrentarem de maneira quase procuração, né? Então se tratava de uma ação bastante potente e uma necessidade nesse sentido, mas acabou aí que o acordo foi costurado pela China, né? Não pelos Estados Unidos.
Professor, como é que foi essa reaproximação entre esses dois países?
Bom, não chegou a ter um grande evento, assim. A gente teve um encontro formal entre representantes chineses com sauditas e iranianos, e tudo passou em grande medida por dimensões econômicas, né? Tanto a Arábia Saudita quanto o Irã passaram a receber investimentos volumosos por parte da China nos últimos anos, inclusive sendo incluídos naquela nova Rota da Seda, que é um projeto de infraestrutura bastante potente da China, lançado já há algum tempo. E aí, dentro dessa escalada de investimentos, a China convenceu, ao que tudo indica, com o poder do comércio, da economia, de que se tratavam de decisões sábias o retorno das relações diplomáticas. Então, os acordos foram costurados pela China, as declarações, que não chegaram a ter representantes de altíssimo nível, mas tiveram alguns ministérios, se deu também na China. Então, é um sinal, um indicativo bastante potente também de mudanças diárias em relação ao Oriente Médio, né? Se há 10 anos alguém comentasse que a China ia costurar um acordo entre potências que não iam muito com a cara da outra no Oriente Médio, a gente diria que era praticamente impossível, e hoje conseguiu, né? E, em parte, tem a ver também com essa ascensão econômica e política da China no mundo, e em particular no Oriente Médio.
E esse dinheiro, esses investimentos que o senhor falou, que vem da China para esses dois países, esse dinheiro está sendo aplicado em que áreas? Os chineses são famosos no mundo por financiar a infraestrutura nos países. É o mesmo caso do Irã e da Arábia Saudita?
Sim, em ambos os casos a gente está tratando de investimentos ligados a petróleo e gás, principalmente, e em alguns momentos em serviços. E tem a ver não só com investimentos direto no país, né, imaginando programas que pudessem ser aplicados ali, mas dentro de uma estrutura maior que tem a ver com o cálculo chinês de escoamento de seus produtos. Então também há investimento em infraestrutura, de serviços, estradas, ferrovias, principalmente no caso iraniano, mas dentro de um cálculo maior, né? Então essas dimensões de infraestrutura se ligam com países vizinhos numa dinâmica também logística bastante ampla. Então são investimentos obviamente centralizados, né, localizados em cada país, mas e aí, como eu comentei, óleo e gás, infraestrutura também de serviços e de passagens de mercadorias, importes também, mas eles se ligam, né? Se a gente olhar uma espécie de mapa por cima, a gente vai reparar que todos esses investimentos eles têm uma lógica bastante complementar entre si, começando lá da China e atravessando todos esses espaços.
E essa reaproximação vem em boa hora, não é? Já que Irã e Arábia Saudita são colegas agora de BRICS.
Olha, um dos argumentos, inclusive, é que os BRICS só conseguiram se expandir com a inclusão desses países por pressão chinesa, né? Não existiria a possibilidade da inclusão da Arábia Saudita e do Irã anteriormente, porque mantinham relações muito congeladas, em alguns casos, inclusive com expulsão de diplomatas e coisas parecidas. Imaginando que o BRICS ele é uma plataforma de debates, de agenda econômica, não existiria a possibilidade desses países comporem, em alguma medida, o mesmo lugar, caso não tivesse algum grau de relação. Então, eu diria que a ascensão desses dois países agora ao BRICS aumentado tem a ver aí quase coroar essa reaproximação por pressão chinesa, né? Existiam argumentos que o Brasil não queria essa expansão em alguma medida, porque acreditava que perderíamos poder com a diluição do número total do grupo, né? Entraria mais gente, o Brasil, em alguma medida, perderia poder, mas parece que o argumento chinês ganhou, e acho que agora coroa, de certa forma, essa reaproximação com os dois países que fazem parte, né, dos BRICS aumentados, e aí somando os dois, inclusive numa lógica de produção de petróleo muito importante, de gás, então deu uma cara bastante nova e acho que reforça e centraliza esse poder chinês em conseguir ter garantido essa dinâmica de paz e coisas do tipo.
Ou eles poderiam ser como China e Índia dentro do BRICS, né? Países que têm questões, mas que convivem. Seria possível?
Então, me parece que a questão da China e da Índia atravessa ainda outros espaços, né? Porque além de questões de disputas econômicas, a gente tem inclusive disputas territoriais entre a China e a Índia, né? Então, há uma dimensão, inclusive, congelada, mais bélica também. E aí tem a ver um pouco com a constituição dos BRICS na forma original, né? Eu lembro que, e acho que vale a pena lembrar quem acompanha, que os BRICS, eles são primeiro constituídos por um analista financeiro, né? Ele argumenta que esses países, os BRICS, seriam, de certa forma, as novas tijolos, no termo inglês, para uma economia do século XXI. Então, não é como se houvesse um cálculo estratégico na primeira constituição dos BRICS entre Brasil, Rússia, Índia, China e, posteriormente, África do Sul. Eles foram juntados aí nesse coletivo, a princípio, sem um cálculo estratégico. Depois, eles acabam adotando esse tipo de plataforma e vira aí um ator relativamente relevante. Então, acho que são oposições um pouco distintas, mas vale a pena lembrar, né, parte importante do receituário internacional para tentar chegar à paz entre os países é criar interdependência econômica. Então, seria também, para além de Arábia Saudita e Irã, uma aproximação econômica, mesmo em termos, às vezes, reduzidos e um pouco congelados entre Índia e China, é uma garantia, ou pelo menos uma redução, de que esses países não vão se estranhar mais na frente.
E por que se dizia que o conflito entre os dois era um conflito por procuração?
Quando a gente pensa em Arábia Saudita e Irã, a gente está falando de duas potências na região, né? Ambas de maioria árabe, né? Uma sunita, no caso da Arábia Saudita, e xiita, no caso do Irã. Obviamente, a Arábia Saudita árabe, né, e o Irã persa, mas eles não se enfrentavam e não se enfrentam diretamente, né? Não existia uma colisão frontal entre forças iranianas e forças sauditas. O que acontecia é que outros atores na região eram patrocinados, muitas vezes, por um desses países e enfrentavam atores também patrocinados pelo outro. Então, por exemplo, no caso do Iêmen, a parte importante dos Houthis, que é um grupo ali no Iêmen, era patrocinado pelos iranianos e enfrentavam tropas sauditas na região. Então, não era um conflito direto, né, mas existia, o termo em inglês é proxy war, né, guerra por procuração, a ideia de que existe um terceiro grupo realizando ações em nome do Irã, em alguma medida, e não um ataque direto. Em outros momentos, como no caso da Guerra Civil da Síria, a gente tinha aí dois grupos não estatais, né, grupos sunitas, de um lado, próximos à Arábia Saudita, e grupos xiitas, por parte do Irã, se enfrentando na Síria. Então não tinham tropas iranianas e tropas sauditas se enfrentando, mas ambos os países financiando grupos e tendo seus interesses ali resolvidos dentro desse tipo de ação. Não é uma invenção saudita e iraniana, né? A gente vê as chamadas guerras por procuração em diversos outros momentos da história humana. Por exemplo, durante a Guerra Fria, quando a Arábia Saudita, Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentavam diretamente, mas patrocinavam grupos para enfrentar o seu rival, né? Então isso acontece no Vietnã, acontece no Afeganistão, quando os soviéticos entram, né? E os americanos financiam grupos locais para enfrentar os soviéticos. Então se dá um pouco nessa escala de uma constelação de atores e não um confronto direto entre eles.
Professor, agora no momento que a gente está vivendo essa guerra em Gaza, né, guerra em Israel, um conflito que está tomando noticiário, não se fala em outra coisa, e a gente pode dizer que a Arábia Saudita e Irã, dessa vez, estão do mesmo lado, né, ostensivamente apoiando a Palestina.
É, do ponto de vista de declarações, tanto Riad quanto Teherã têm feito declarações bastante fortes, condenando Israel, argumentando a responsabilidade, né, de Tel Aviv a respeito desse tipo de ação, condenando ataques civis. A gente teve, né, nos últimos dias notícias bastante ruins vindo de Gaza, de ataques a hospitais, de ataques a escolas, provocando imagens bastante perturbadoras, né, de civis palestinos mortos, e as declarações têm vindo dos dois lados. No caso iraniano, para além das declarações, a gente sabe também que o Irã financia e tem relações muito próximas com o Hamas, né, o grupo palestino que controla a faixa de Gaza. Então tem também um interesse, uma relação ainda mais direta no caso. E no caso da Arábia Saudita, eu gosto de lembrar que existia aí a possibilidade de um acordo de normalização com Israel antes dos ataques do Hamas, né? Existia a possibilidade da Arábia Saudita estabelecer relações diplomáticas com Israel, que seria uma grande vitória para Israel, na medida em que a Arábia Saudita é um país muito influente na região, né, um dos maiores países árabes, então seria aí um sucesso diplomático. E, bom, agora não há a menor chance desse acordo sair, né, na medida em que, após os ataques do Hamas e a contraofensiva israelense, a opinião pública saudita já se colocou muito a favor, novamente, dos palestinos, e, de certa forma, a Arábia Saudita tem que reforçar agora o apoio a essa população. Então, né, tanto sauditas quanto iranianos estão muito interessados e estão observando de muito perto as violências agora entre palestinos e israelenses, e não me impressionaria, né, nas próximas semanas, declarações ainda mais fortes no sentido de proteção dos civis e coisas parecidas.
O senhor falou que o Irã armou o Hamas. Essa é uma informação certa? É algo provado? Eu achei que fosse só alguma coisa assim que foi ventilada.
É, do ponto de vista das declarações que a gente viu, do ponto de vista dos armamentos usados pelo Hamas, há uma certa certeza de participação iraniana. Eu gosto de lembrar que o Irã também não é um ator monolítico, né? A gente não pode afirmar que uma liderança, um ayatolá, de alguma maneira assinou um documento para enviar armamentos nesse contexto. A gente pode ter, inclusive, são grupos e setores dentro do Irã que auxiliaram nesse processo. Mas, independente se foi um financiamento direto ou se foi algo paralelo, passando, inclusive, pelo norte, né, pelo Líbano, pelo Hezbollah, a gente tem algum grau de certeza de que há uma participação iraniana. Do ponto de vista, tem que ser de treinamento a respeito do Hamas, né? Mas ainda está no ar, e mesmo Israel, que foi quem foi atacado, não fez declarações assinando de que o Irã teria coordenado o ataque ou algo parecido. São grupos, é um grupo aliado ao Irã, né? O Hamas, tem relações históricas com o país, recebe treinamento nos últimos anos, então esse tipo de ação, de movimento, a gente tem algum grau de certeza. O que a gente não tem muito ainda é qual a ordem de grandeza, né? Qual é o tamanho desse tipo de relação. E acho que, bom, nem Israel tem, no final das contas, né? Então, o que me parece é esse mapeamento no momento.
O senhor falou do Hezbollah com o Hamas, até era uma pergunta que eu pretendia fazer para o senhor. O que que a gente pode prever dessa aliança de agora em diante?
Bom, são grupos criados em momentos muito parecidos, né? O Hamas em 87, o Hezbollah em 1982, e ambos são constituídos num cálculo de enfrentamento a Israel. No Hamas, na lógica da Intifada, na Palestina, né? Aquele grande movimento de resistência palestina contra Israel. E o caso do Hezbollah, que é um grupo libanês, né? Ou seja, ele é o norte de Israel, no momento em que Israel ocupava o sul do Líbano. O Hezbollah é criado nesse contexto. Ambos acabaram adquirindo feições para além das militares, né? Tanto o Hezbollah quanto o Hamas transformaram também em grupos políticos. No caso do Hamas, hoje ganha uma eleição em 2006, para 2007, na faixa de Gaza, então controla aquela região do ponto de vista governamental, de governança, né? Para além de um braço militar. E o Hezbollah, depois da década de 90, principalmente, a gente vai ter se transformando numa força política dentro do Líbano, né? Hoje em dia, o Hezbollah, ele não é só um grupo armado, mas também um grupo de extrema ação política, tem ministérios no Líbano, controla hospitais, indústrias e coisas parecidas. Apesar dessas semelhanças, ao longo da história, eles não foram aliados todo o tempo, né? Existiam disputas a respeito de estratégias, eu diria, tentativa de disputa de qual seria o mais relevante na região. Essa questão ficou ainda mais preponderante durante a Guerra Civil na Síria, quando Hamas e Hezbollah apoiaram grupos diferentes, chegaram inclusive a ter confrontos entre si. Porém, nos últimos anos, eles se reaproximaram, em parte porque ambos recebem um apoio bastante expressivo do Irã, né? E, de alguma maneira, se colocaram um pouco de maneira próxima, tendo Israel como um grande adversário. Tanto o Hamas quanto o Hezbollah são considerados grupos terroristas por parte dos Estados Unidos e Israel, mas eu gosto de lembrar que, para o Conselho de Segurança, não são, né? Inclusive, do ponto de vista prático, o Hezbollah é um grupo político, na medida em que coordena ministérios no Líbano ou algo parecido. E conforme as violências em Gaza aumentaram, né, nós tivemos o ataque terrorista do Hamas contra Israel nos últimos dias, existe um receio por parte de analistas e por parte de governantes da região de que o Hezbollah também realizaria ataques, né, abrindo assim uma segunda frente de combate contra Israel. Estaria dedicando aí para suas forças militares em Gaza, né, ou seja, o oeste do país, na parte oeste do país, e teria que enfrentar o Hezbollah ao norte também. E o Hezbollah, além de tudo, é muito mais forte que o Hamas, né, tem aí uma capacidade militar ainda mais potente. Até agora tivemos alguns ataques entre Israel e o Hezbollah, com um número de mortos comparáveis ainda bastante baixo, né? Isso foi de 3, 4 pessoas somados, foi a morte de um israelense e 3 ou 4 membros do Hezbollah, nós não tivemos ainda uma escalada militar tão forte dentro da região. Mas a gente continua acompanhando, porque o Hezbollah tem feito declarações, principalmente após os ataques de Israel contra civis em Gaza. De certa forma, o Hezbollah se coloca como protetor um pouco dos árabes da região. Então, ele tem que se posicionar conforme Israel vai avançar em direção a Gaza, mas nós não temos ainda muita certeza de como é que esse processo de aliança vai ser feito, né? Se o Hezbollah vai efetivamente entrar no meio da guerra para apoiar o Hamas. E acho que uma das razões que a gente não tem tanta certeza é que o Hezbollah tem pouco a ganhar nesse contexto, né? Ao mesmo tempo em que ele se coloca como um ator protetor dos palestinos, dos árabes da região de modo geral, ele sabe que um ataque contra Israel vai implicar uma guerra bastante sangrenta, né? Vai implicar, de certa forma, receber ataques bastante potentes de Israel. E, então não há muita certeza de qual seria o objetivo final dentro desse contexto, o que ele teria tanto a ganhar. Então a nossa aposta nos próximos dias é que o Hezbollah vai ficar um pouco nesse caminho tortuoso de fazer declarações contra Israel, de apoio ao Hamas e à comunidade palestina, vai realizar alguns ataques ao norte, né, na região ocupada também por Israel, de antigo território libanês, mas dificilmente se engajaria num confronto armado aberto de maneira mais potente. Mas é, obviamente, a gente está falando de um conflito, né? Então, tem uma lógica racional, as coisas podem funcionar desse jeito, mas às vezes um gatilho apertado errado, né, uma declaração feita um pouco no calor do momento, alguém resolve tomar uma decisão mais violenta e as coisas transbordam, escalonam. Então, apesar de ser improvável, eu diria, um confronto entre o Hezbollah e Israel nesse momento, não é possível. Então, uma das razões que está todo mundo acompanhando com bastante receio é que a entrada também do Hezbollah implicaria numa regionalização do conflito, né? Na medida em que a guerra sai do contexto palestino-israelense, transborda para dentro do Líbano e a gente imagina que pode, inclusive, envolver outros atores, como, por exemplo, o próprio Irã.
O Irã já disse que não vai atacar, mas se for atacado, pode responder.
É, a situação está bastante tensa a respeito do Irã, inclusive com movimentações militares bastante importantes por parte dos Estados Unidos, né? Deslocou dois porta-aviões para a região, não um sinal para o Hamas, obviamente, porque não se usa porta-aviões para enfrentar o Hamas, né? Essa proporção, mas o recado é para o Irã. E eu diria que o cálculo iraniano também está dentro desse tipo de movimento, né? Ao mesmo tempo em que precisa fazer declarações de apoio aos palestinos, tem no Hamas um aliado importante, o Irã não quer uma guerra aberta com Israel, né? Significaria aí uma mudança dentro do status quo muito potente, são duas potências militares que arrastariam a região para o conflito, provavelmente implicaria também os Estados Unidos, então, bom, não digo nem do ponto de vista humanitário, que seria um desastre dentro da população civil, mas também no campo estratégico e geopolítico seria aí uma mudança bastante potente do que pode acontecer na região. Então a gente vem acompanhando as declarações do Irã, argumentando, né, de que Israel deve parar de atacar os palestinos, de que as coisas ainda estão na mesa, inclusive alguns dias atrás declarações mais fortes, dizendo que os dedos estão no gatilho e coisas parecidas, mas nesse momento a gente ainda vê movimentações que não indicam um confronto direto entre Teherã e Tel Aviv. Mas, de novo, como eu comentei em relação ao Hezbollah, vale para o Irã também, né? O cálculo da guerra muitas vezes não consegue ser feito. E decisões apressadas, políticos mais afeitos, né, à guerra, podem sim arrastar os seus países para conflitos armados.
O que de pior pode acontecer com esse conflito, se é que já não está acontecendo, né? Mas eu já ouvi algumas versões de analistas internacionais. Haver eu não sei se eu gosto dessa palavra, um genocídio, uma limpeza étnica, aconteceu a anexação da faixa de Gaza a Israel. Vamos pensar assim no que de pior pode acontecer. O que é que o senhor diria?
Acho que o pior já está acontecendo, que é essa morte discriminada de civis, né? Num primeiro momento de Israel e posteriormente agora de civis palestinos, já chegando a escalas grotescas, né? A gente está falando já no maior número de civis proporcionalmente mortos em qualquer conflito entre palestinos e israelenses desde 1948. Isso, obviamente, proporcional ao número de dias, e esse número vai aumentar nos próximos dias, né? Então, de certa forma, a gente já vê o pior acontecendo. Eu diria que a escala vai aumentar provavelmente nos próximos dias. A gente vai ter uma ação terrestre por parte de Israel, né? Então vai entrar em Gaza, o que vai mudar, eu diria, a lógica do conflito nesse momento. A gente tem visto ainda troca de artilharia, né? Envio de mísseis para um lado, mísseis para o outro. A gente vai ter agora tropas se enfrentando num contexto urbano complicadíssimo, que é a faixa de Gaza, né, com uma densidade populacional muito grande, com uma população civil ainda presa nesse fogo cruzado. Então, a gente vai ter a piora na situação dentro dessa lógica. E há, claro, chances de transbordamento para a região, né? Como a gente conversava anteriormente, outros atores podem se meter. E aí, o que implicaria, obviamente, um poder de fogo maior, um número maior de civis com a possibilidade de serem incluídos nesse fogo cruzado, né? Então, também poderia implicar a entrada do Hezbollah, do Líbano, por conseguinte, do Irã e dos Estados Unidos no conflito, que escalonaria a tragédia humanitária para a décima potência, né? Seria um desastre dentro dessa lógica. E aí, em relação aos palestinos, há um receio também muito sincero por parte de uma decisão israelense de impedir o retorno deles ao norte de Gaza. Né? Lembra quem está escutando a gente que nos últimos dias Israel vem pedindo ou ordenando que a população civil de Gaza saia do norte do país e vá para o sul, ou na região, né? Então está falando de mais de 1 milhão de pessoas, num contexto de uma população de 2,5 milhões, mais ou menos, o que, para alguns analistas, se trataria de uma limpeza étnica, né? Na medida em que você está deslocando uma população de uma localidade, obrigando ela a sair e garantindo que ela não vai ter meios para retornar. É claro que o termo acaba sendo controverso, alguns analistas vão dizer que não se trata de uma limpeza étnica, outros dizem que sim, que se trata de um genocídio, reforça, inclusive, políticos sul-africanos reforçando que teriam semelhanças com o que foi a política da apartheid na África do Sul, né? Dizendo que se trata de algo muito semelhante. Então, é claro, quando a gente fala do pior que pode acontecer na guerra, a gente está olhando não só para a possibilidade de um transbordamento do conflito para a região, mas principalmente para a possibilidade de civis sofrerem mais ainda do que estão sofrendo, né? E os números aumentarem. A gente tem visto fotos de crianças, de idosos, claramente civis sendo pegos dentro desse tipo de ataque. Infelizmente, a possibilidade e as maiores possibilidades nos próximos dias é disso continuar e disso, inclusive, aumentar.
É, como o senhor mesmo falou, né, fotos de civis, senhoras, crianças, são, assim, cenas chocantes, né, são coisas, assim, de cortar o coração. Mas eu queria te perguntar qual é a dificuldade que, eu não sei se a informação chega de maneira adequada, das pessoas entenderem que Gaza são, como o senhor mesmo disse, 2 milhões de pessoas, são pessoas, me corrija se eu estiver errada, na miséria, com um problema, a maioria não tem água disponível, problemas de energia. Por que que essa população tem sido criminalizada?
Bom, nos últimos anos, o governo de Israel acabou formando um governo de extrema direita, um governo extremamente conservador, que tem entre os seus grupos que compõem o governo partidos ultranacionalistas e ortodoxos, que, em alguma medida, acreditam que a única saída para a existência de Israel é a completa eliminação dos palestinos. Né? Uma política que aí, em alguns casos, se assemelha muito à limpeza étnica. E dentro desse cálculo, vem avançando em esforços e estratégias para, de alguma maneira, bloquear qualquer tipo de vida possível e qualquer tipo de ação mais autônoma de palestinos. Dito isso, em Gaza, hoje em dia, a entrada de medicamentos, de alimentos, de eletricidade e de água depende de Israel. E essa entrada e essa passagem de itens tão vitais, por exemplo, está fechado agora, né? Não tem autorização para entrar. Dentro dessa lógica, o que a gente vê nos últimos anos, acaba sendo um processo de desumanização dessa população, o que justifica práticas de violência, o que justifica as ações que a gente vem acompanhando, né? Como você bem coloca, a gente está falando de uma das regiões com maior densidade populacional do mundo. Para quem é do Rio de Janeiro, imagina que são 2,5 milhões de pessoas, um território menor do que a Barra da Tijuca. Quem é de São Paulo, Gaza tem 1/4 do tamanho de São Paulo. É uma região muito pequena comparada à quantidade de gente que mora ali, né? O acesso à água potável, a medicamentos, é bastante complicado. A gente está falando de uma população jovem com índice de desemprego gigantesco e, obviamente, agora, no meio do conflito, as coisas pioram ainda mais, né? A agência da ONU para palestinos argumentava nos últimos dias que já há situações de palestinos tendo que beber água do mar, na medida em que não há mais acesso à água potável, a comida vem rareando também, medicamentos. Então, a gente tem uma situação de tragédia humanitária em Gaza, que já acontecia antes dos ataques, e o que a gente vai ter agora, né, é o escalonamento dessa tragédia. E aí não se tratam só de mortes que vão ser feitas pelas bombas ou pelos ataques, né? A gente está falando agora também dessas mortes provocadas por falta de alimentos, por falta de medicamentos, por deslocamento de pessoas que são pegos nos escombros e coisas parecidas. Então, a gente está falando de uma região extremamente complicada do ponto de vista humanitário e que vai agora ter sua, né, situação ainda mais piorada na medida em que os ataques de Israel vão aumentar.
O senhor acredita que essa privação toda que essa população passa, a miséria, isso tudo é propício, incita pessoas a se juntarem a grupos rebeldes, à violência?
Bom, é uma discussão ampla, né, na teoria, desde a ciência política, da criminalística, que vai tentando entender o que leva alguém adotar discursos extremados, né, discursos que, de alguma medida, não veem a possibilidade de diálogo com o outro, que diz que a única chance de engajamento que você tem é uma eliminação do outro. E parte dessa literatura vai dizer que empurrar pessoas para movimentações extremas ou seja, em que elas não veem saída ou sentido na vida, pode muitas vezes justificar a adoção de discurso nesse sentido. É claro que parte importante da população palestina, mesmo em situações tão extremadas, continua aí tentando uma vida pacífica, quer criar seus filhos, quer ter uma vida tranquila. Mas, ao mesmo tempo, vira uma justificativa para alguns casos, e a gente está falando principalmente de jovens, normalmente homens, né, que olham uma situação bastante complexa e bastante desesperadora do ponto de vista humanitário e acaba imaginando que, sim, a única ferramenta possível para se chegar a uma libertação, para ter uma vida melhor, é adotar um tom mais extremista. Então, ajuda a explicar, de certa forma, porque que muitas pessoas nesse contexto de desespero em Gaza acabam imaginando que práticas violentas, terroristas, são a única saída desse tipo de ação.
Professor, parte significativa da imprensa israelense coloca a culpa no premier Netanyahu. Alguns apontam que se ele não estivesse no poder, a situação poderia ter sido outra, não chegaria aonde ela está. O senhor concorda?
Certamente. Netanyahu hoje, para permanecer no poder, ele teve que fazer aliança com grupos ultra-ortodoxos e muito conservadores, além dele mesmo ter posições bastante complicadas a respeito à relação com os palestinos. Lembro que algumas semanas atrás, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, Netanyahu leva um mapa para o púlpito da ONU em que aparece apenas Israel. Não existia Palestina nesse mapa. De certa forma, indicando aí o que para ele seria a estratégia para lidar com a Palestina. E dentro desse cálculo, as políticas feitas por Netanyahu nos últimos meses têm sido de um completo esgotamento das relações com os palestinos. Parte importante, eu diria, de por que aquele ataque do Hamas foi tão brutal, o ataque terrorista que a gente acompanhou há dias atrás, né, matando mais de 1.000 israelenses, é de que as tropas israelenses que deveriam proteger o país ao sul, com Gaza, estavam ao norte, ocupando e protegendo colonos ilegais na região da Cisjordânia. Ou seja, território palestino estava sendo roubado, inclusive do ponto de vista do direito internacional, né, e com declarações da ONU nesse sentido, é território ocupado, e essa ocupação que esses grupos ortodoxos demandam para o Netanyahu, protegida pelo exército de Israel, em vez de estar ao sul, protegendo a população. Então, Netanyahu é um dos grandes culpados, sim, por essa tragédia. Há uma pesquisa de opinião feita dentro de Israel, cerca de alguns dias atrás, né, nessa semana, que inclusive mostra que mais 55% dos israelenses culpam Netanyahu pela ação, por uma incapacidade de ter lidado com esse tipo de ponto. Então, ele tem muita responsabilidade por esse elemento. E acho que tem um ponto ainda mais catastrófico nessa história: as chances de Netanyahu responder juridicamente por isso não são pequenas. Então, enquanto ele estiver no cargo, ele não vai ser julgado. Então, repare que cria um contexto bastante complicado em que o primeiro-ministro precisa se agarrar a todo custo no cargo, porque tem chance de ser preso, caso saia. Então, ele vai fazer de tudo para continuar no poder, para continuar, né, estabelecendo essas relações com esses grupos que o mantêm no poder. Então, é uma tristeza que a gente vem acompanhando. E aí, obviamente, tem aí uma máquina de propaganda bastante potente para tentar justificar esse tipo de ação.
É uma máquina de propaganda que está funcionando aí a todo vapor, né? Cheio de fake news, notícias que não são verdade, manipulação de imagens. A gente lembra, acho que a mais impactante para mim foi a dos 40 bebês que teriam sido decapitados, que não teve registro até agora, provavelmente foi algo inventado.
Exatamente, né? A gente está gravando essa nossa conversa numa terça-feira, onde acabaram de ser, né, atacados palestinos num hospital em Gaza. A gente está falando de, nas primeiras informações, mais de 500 mortos, autoridades palestinas dizendo, né, autoridades palestinas na região estão dizendo mais de 1.000. E aí há vários indícios de que se tratou de um ataque a Israel. E aí já há uma máquina dizendo que, olha, não, foi um míssil do Hamas que explodiu. E se a gente for olhar os indícios dos últimos dias, Israel já tinha pedido para evacuar esse hospital, já tinha soltado panfletos por cima do hospital dizendo que ele seria atacado. Então é óbvio, né? Já o Hemingway já dizia que a primeira vítima da guerra é a verdade, né? Na medida em que a máquina de propaganda funciona de maneira muito potente. Então, uma das dificuldades, eu diria, que nós analistas e todos interessados, né, e preocupados com a situação na região, tem sido de obter informação, porque, de certa forma, a gente tem aí as partes interessadas tentando moldar a narrativa do que está acontecendo.
Uma última pergunta, professor. Por que que o senhor acha que, eu acho que desde a última eleição presidencial, eu não vi o brasileiro assim tão nesse clima de torcida, tão polarizado, tão cheio de paixões, né? Mesmo pessoas que não têm ligação com Israel, não são judeus e nem que têm descendência árabe, eu tô vendo essas pessoas se degladiarem na internet. Por que isso?
Bom, eu tenho escrito bastante sobre isso, até convido aí quem está escutando a gente, se quiser acompanhar os meus textos, né? Tem um livro saindo sobre isso no final do ano, em como que os debates sobre o Oriente Médio foram transbordados para dentro da política doméstica, né? Isso já vinha acontecendo desde o segundo mandato do governo Lula, em que talvez quem esteja escutando a gente lembre-se que o Lula tenta costurar um acordo com o Irã a respeito do seu acordo nuclear. E naquele momento, diversos grupos dentro do Brasil acusam o Lula de um pouco uma megalomania, de não tinha nada, que se meter num conflito que não era nosso, e de que o Irã, que é um grande rival de Israel, ao abraçarmos o Irã, estaremos dando as costas à única democracia na região, que é Israel, ou algo parecido. Então já teria entrado um pouco nesse clima quase que de futebol, como você bem coloca, né? A coisa foi escalonando ainda mais nos últimos anos, por um lado, porque a gente teve um crescimento vertiginoso de grupos neopentecostais no Brasil, que veem Israel como um símbolo um pouco da proteção de áreas sagradas contra os árabes, contra os muçulmanos e coisas parecidas. Lembro, né, figuras como o pastor Feliciano, que é um deputado federal, protegendo Israel, dizendo que Israel representaria a melhor nação do mundo, uma combinação de valores religiosos, militares e econômicos. O então presidente Jair Bolsonaro se batiza no Rio Jordão, Israel, e diz inclusive que o Netanyahu é seu grande amigo, o Netanyahu vem ao Brasil antes mesmo da posse de Bolsonaro, então se cria uma relação muito próxima entre esse tipo de ação, e o que se tem no final das contas acaba sendo, por um lado, a Palestina, e a causa palestina, ela é muito cara para, né, grupos de esquerda e progressistas no Brasil, historicamente, e agora o que alguns analistas chamam de uma Israel imaginária vem sendo abraçado por grupos mais conservadores no Brasil, né? Ignora muitas vezes o quão distinto e complexo é a sociedade israelense, acaba centralizando em alguns pontos. E aí, não teve jeito, né? Nos últimos dias a gente acompanhou o Congresso brasileiro brigando para ver se considerava o Hamas um grupo terrorista ou não, acusações de que o presidente Lula e o PT estariam apoiando grupos terroristas, por outro lado, acusações, né, de que parlamentares estariam apoiando Israel, o que seria uma limpeza étnica de palestinos. Então a gente vai ter que acompanhar, definitivamente entrou para a política doméstica, né? Não se trata só de um tema internacional. Não sei, talvez 20 anos atrás, 25 anos atrás, era um tema para analistas internacionais, né? As pessoas iam ver rapidamente no jornal e ia ser só isso. Agora não, é um tema centrado muito forte na população brasileira. E aí cabe, eu acho que a nós também, tentar explicar as nuances do conflito para impedir que isso vire também uma discussão de um fla-flu dentro desse contexto.
Tá certo, muito obrigada. A gente conversou com o professor Fernando Brancoli, especialista em Oriente Médio, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada. O senhor quer deixar o nome do seu livro e quer voltar também? Já deixa o convite aqui no Mundioca quando o livro for lançado, porque nós somos muito interessados nesse assunto.
Excelente. Eu escrevi um texto que resume um pouco o livro agora para o Le Monde Diplomatique Brasil. Chama, né, se procurarem meu nome, Le Monde Diplomatique, nas redes de procura, de busca, encontram esse texto. O nome do livro é um livro primeiro em inglês, né, que chama Bolsonarismo, Global Origins and the Future of Brazil Far Right. Em um dos capítulos é essa relação do governo Bolsonaro e de parte dos neopentecostais com Israel e com o Oriente Médio de maneira mais ampla. Vai sair uma versão em português também, que eu posso divulgar, mas quem tiver acesso já ao inglês e quiser procurar, em 10 de novembro, o lançamento na Amazon, nesses lugares aí, vai sair a versão e-book também. Vai ser um prazer a gente voltar aqui para conversar um pouco sobre isso.
Bom, professor, tem um ótimo tema para o senhor pesquisar. Como que os grupos neopentecostais estão apoiando Israel? Israel que permite o casamento gay, o aborto. Eu acho que eles não têm essa informação, não, mas o senhor podia escrever um texto sobre isso.
Eles ignoram essa parte, né? Essa complexidade de Israel acaba sendo colocada um pouco de lado para centralizar em outro.
Tá certo, muito obrigada por esse bate-papo, gostei bastante, um abraço pro senhor.
Prazer, sempre disposição, até logo.
A questão, Marcelo, tá tensa lá no Oriente Médio, então vamos chamar o segundo entrevistado para ajudar a gente a entender Irã, Arábia Saudita, como é que foi essa reaproximação.
E agora a gente vai saber como é que fica daqui para frente, vamos ouvir.
A gente conversa agora com o professor Marcelo Carreiro da Silva, ele que é professor de História Contemporânea na Universidade Estadual do Paraná. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem com o senhor?
Muito obrigado, tudo bem.
Professor, vamos falar sobre a relação Irã-Arábia Saudita. Depois de 7 anos, Irã e Arábia Saudita formalizaram as relações diplomáticas. O que é que isso significa?
Bom, primeiro, um protagonismo da China nas relações internacionais, né? Essa reaproximação da Arábia Saudita com o Irã foi patrocinada pelo serviço diplomático chinês. Então, é uma novidade. É uma aproximação que não seria possível que a gente tinha antes de relações internacionais, né, com os Estados Unidos presente na região. E vamos lembrar, a Arábia Saudita é membro dos BRICS agora. Então, próximo ao Brasil e nessa nova conjuntura internacional. No plano internacional de 79, a gente tem a Arábia Saudita sunita, né, o governo dentro do islamismo, o principal governo sunita, a Arábia Saudita, e o Irã xiita. E essa rivalidade nesses dois segmentos do islamismo estava presente na relação dos dois países até recentemente. Então, essa aproximação é uma das coisas mais vultosas das relações internacionais nos últimos anos.
Os Estados Unidos queriam mediar essa relação. Eles tinham ou têm moral para isso?
Não, especialmente por conta do Irã. A gente teve a participação dos Estados Unidos na deposição do Mossadegh, que nacionalizou o petróleo do Irã, que acabou com qualquer tentativa do governo iraniano de passar o lucro do seu petróleo para a população. Então reforçou o governo monarquista do Shah Reza Pahlavi, que só vai cair em 79, e o Irã nunca esqueceu disso. Inclusive, a Revolução Iraniana é marcada de um sentimento anti-americano por conta disso. Então não há como os Estados Unidos se aproximarem do Irã diretamente. Então não há como mediar uma relação entre a Arábia Saudita e Irã se há essa disputa com o Irã. E desde 79, com a Revolução Iraniana, os Estados Unidos é expulso do país, é denunciado pelo Irã, vai virar o grande Satã do Khomeini, né, como denunciando a presença militar, inclusive, dos Estados Unidos na região. Então, se um dos partícipes não tem proximidade, é impossível você mediar qualquer coisa. Então, nesse sentido, os Estados Unidos não têm moral alguma para mediar essa relação. Coisa que exatamente a China tem, já que não há nenhum óbice da China com nenhum dos dois países. Aí sim ela pôde mediar. E aí o sucesso da mediação chinesa é evidente na aproximação recente até estourar agora o conflito na faixa de Gaza, na Palestina, que vai certamente ser um empecilho para essa aproximação que estava se aparecendo no horizonte.
Pois é, vamos falar então um pouquinho a respeito desse conflito, né, dessa guerra de Gaza, que algum noticiário agora está tomado por esse assunto. Já se aventou a possibilidade do Irã ter armado o Hamas. O senhor acredita nisso, nessa possibilidade?
Olha, falta prova, falta evidência. Uhum. Fazer uma acusação dessas, grave dessa forma, demanda evidências tão graves quanto a denúncia. E até o momento a gente não tem nenhuma evidência disso.
Irã, Arábia Saudita no BRICS. Qual a importância que isso tem para cada um?
A Arábia Saudita faz parte da estratégia saudita recente de se afirmar como uma potência regional, né? Um player global, não só de energia, não só exportando petróleo, mas uma nação indispensável quando se fala em Oriente Médio e com projeção internacional. Então obedece a essa agenda ambiciosa da Arábia Saudita de se recriar no cenário internacional. E para o Irã é certamente um vetor para a saída do isolamento que ele tem. O Irã não tem muitos amigos no cenário internacional. Ele entrar para os BRICS é uma assertiva de que agora ele tem parceiros. Talvez não amigos, mas parceiros é evidente que ele está criando. Então obedece à agenda dos dois. E mais ainda, os dois sendo parceiros, Irã e Arábia Saudita, se tornando parceiros nos BRICS, é o encerramento de um conflito de pelo menos desde 79, entre sunitas e xiitas, mas entre dois estados que disputavam, né, influência em toda a região do Oriente Médio, que vão disputar diretamente política iraquiana depois da invasão americana, na era pós-Saddam. Então, é um rearranjo de forças, é uma combinação de interesses que estabiliza a região. Daí a preocupação com a nova instabilidade na Palestina que se cria nas últimas semanas.
Então, Irã e Arábia Saudita não vão ser no BRICS colegas como são a China e a Índia, né? A China e a Índia têm aquela questão territorial, uma tensão entre os dois. Isso não vai existir entre Irã e Arábia Saudita, na opinião do senhor?
É difícil fazer previsão, mas eu acho que um bom modelo é exatamente a China e a Índia, que têm suas disputas, que não são exatamente nações aliadas, mas que dentro dos BRICS, dentro de um fórum de participação, conseguem sentar e discutir projetos em comum e propostas que ambos possam investir. Então, acho que da mesma forma que a China e a Índia conseguem se sentar para conversar dentro dos BRICS, a Arábia Saudita e o Irã podem sim, da mesma forma, procurar objetivos comuns para compartilhar seus esforços.
E atenção Israel-Irã? Queria que o senhor falasse, como especialista em Oriente Médio que o senhor é, quais são os motivos para essa relação tão difícil e aproveitar para fazer uma análise desse momento que a gente está vivendo agora. Já houve troca de acusações entre os dois?
A questão específica de atrito entre Irã e Israel é o apoio do Irã ao Hezbollah. O Hezbollah, ele é uma força armada, ele é uma milícia armada que tem envolvimento em vários países da região, não é só na Palestina, mas faz parte da estratégia de atrito ao Estado israelense. Né? Então, Israel responsabiliza o Irã pelas ações do Hezbollah. E o caso da Palestina hoje, né, essa nova confusão que a gente vê aberta, na verdade é um esgarçamento de opções da Palestina. Né? Então, a gente, nos últimos 17 anos, a Palestina tentou uma abordagem do seu Estado, via Fatah, né, tentou uma saída política de negociação com Israel, que não deu certo. Né? Quando a negociação política não dá certo, né, a negociação por armas começa a aparecer, tanto pelo Hezbollah, né, quanto pelo Fatah, essa é a resposta. Então, surgiu uma resposta armada à ocupação israelense como um país colonial da área palestina, é o que era de se esperar. Há 2 anos atrás, o chefe do exército israelense fez um discurso exatamente denunciando isso. Então não é surpresa para ninguém que estuda a região, nem que participa da região, que esse esgarçamento iria acontecer. Há 3, 4 dias antes do ataque do Hamas a Israel, você teve provocadores israelenses invadindo a área palestina em atos de provocação à população palestina. Isso foi documentado, saiu no Haaretz, né, saiu na imprensa israelense. Membros do parlamento, membros do parlamento israelense, adentrando áreas palestinas com forte guarda militar israelense, né, para fazer a festa do tabernáculo. Né? Então, a provocação existiu. E como não houve solução política, está se tentando agora, no desespero, como resposta a uma ocupação colonial, a via armada. E nessa via armada, Israel identifica como um dos principais países que auxiliam essa luta armada, o Irã, via Hezbollah. Então, o caminho para Israel normalizar suas relações com o Irã é também o estabelecimento de um Estado palestino. É um Estado, é a solução binacional de Israel compartilhar o território nos modelos da ONU com um Estado palestino independente.
No seu entendimento, o Irã pode atacar Israel?
Muito dificilmente. Né? O Irã, para atacar Israel, ele tem que sair pelo Golfo Pérsico, contornar, chegar pelo Mediterrâneo, né? O que é basicamente impossível em termos estratégicos, não tem essa projeção de força militar. E por via terrestre, ele tem que passar o Iraque, passar a Jordânia, ou contornar pela Síria, pelo Norte e Turquia. É inviável. Né? É inviável. Já Israel tem capacidade de ataque ao Irã. Né? Basta ver o ataque que Israel fez alguns anos atrás para desmantelar o programa nuclear iraniano. Então ela tem projeção de caças que passa pelo território jordaniano, passou, invadiu o território jordaniano e ficou por isso mesmo. Então a gente sabe que Israel tem capacidade militar para isso. O Irã demonstra que não tem sequer essa capacidade militar. O que o Irã pode fazer é o que ele faz há muitos anos, né? Armar com armamento leve milícias como o Hezbollah para atacar território israelense. O que não deixa de ser um problema, mas não é um ataque militar, né? Não é uma guerra entre Estados.
Irã e Arábia Saudita estão ao lado da Palestina, né? E o senhor falou em armamentos leves. Que armamentos leves seriam esses?
Basicamente, serão mísseis Katyusha, né, velhos. Né, agora parece ter uma geração mais nova de mísseis que estão sendo passados por Hamas. Né, então, explosivos de baixa capacidade, vetores de projeção de explosivos, né, mísseis de baixa capacidade, também não tem uma autonomia de voo muito grande, nem precisão de ataque, e metralhadora e arma, né, arma de mão.
O senhor acha que pode haver uma... Bom, já está acontecendo uma polarização, basta a gente observar o que acontece nas redes sociais, aqui na imprensa brasileira, mas uma polarização em nível mundial por conta de Israel e Palestina, o senhor acredita nisso?
Acredito e acho muito ruim esse tipo de polarização. No Brasil, especificamente, a gente está seguindo um modelo americano, né, de juntar religião com um problema político. As igrejas neopentecostais no Brasil e nos Estados Unidos abraçam Israel por conta do Israel bíblico do Velho Testamento.
Que não é o Israel de agora, né?
Exatamente. É uma fabricação que, bem de longe, reflete o estado político das coisas hoje. Né? Então, muita gente coloca a bandeirinha de Israel pensando na Israel bíblica de Abraão e etc. E não dá, não encaixa no mundo como a gente vê hoje. Então, essa polarização, que muitas vezes toma uma vertente religiosa, deixa, inclusive, perigoso o conflito. Né? Que você se recusa a analisar a situação como ela é. Política internacional, especialmente na área de conflito, não é futebol, não é torcida, né? E muito menos é uma questão religiosa. Na questão religiosa não há o outro, nem no conflito internacional tem outro. Né? Quando você toma como uma causa divina, não há proteção ao outro lado. Não há direitos humanos, não há direitos da guerra, não há nada. E isso é um problema. Né? O Brasil, eu vejo, seguindo muito esse modelo americano neopentecostal de apoio a um Israel bíblico. Né? E vamos lembrar, o que a gente tem de Israel hoje é uma potência imperialista colonizadora. Israel rouba territórios da Palestina. Né? Eu sublinho muito o rouba. Ela continua roubando. Os assentamentos na Cisjordânia são isso. Falam que Gaza é uma prisão a céu aberto. Gaza não é uma prisão, porque a prisão pelo menos tem condenados. O nome correto para a faixa de Gaza hoje é um campo de concentração. Gaza, ela é cercada por via terrestre, por via aérea e por via marítima. Os Estados Unidos enviou 2 porta-aviões para a costa israelense, exatamente para garantir também o bloqueio naval a Gaza. Em 2010, as forças israelenses atacaram uma flotilha turca que estava levando suprimento para Gaza, a chamada Flotilha da Liberdade, com bandeira turca, e foi atacada pelo Estado de Israel por exatamente romper esse bloqueio naval à faixa de Gaza. Foi um grande motivo de rusga entre Israel e Turquia. Teve mais de 9 turcos mortos nessa ação. E na Cisjordânia, o que Israel faz são os bantustões, como a Via Náutica do Sul. Né? Ela cria bolsões palestinos entrecortados com controle israelense, aonde avançam colonos patrocinados pelo governo israelense e assegurados pelo exército israelense, avançando para terras palestinas. Então, o que a gente vê nessa correlação de forças é uma resistência a uma potência imperialista colonial tomando território. E digo, tomando no presente, porque isso continua acontecendo na Cisjordânia. É temerário, por exemplo, o que Israel acabou de fazer, passando no parlamento um novo controle do Supremo, né, da Corte Suprema israelense, na qual as decisões do Supremo, do Supremo Tribunal israelense, podem ser invalidadas pelo parlamento. E era exatamente o Supremo israelense que, porventura, condenava algumas dessas invasões e roubos de território. Então, a perspectiva é que Israel continue colonialista, continue avançando em territórios palestinos, no claro descumprimento e desafio da legislação internacional, né? Desafiando, inclusive, resoluções do Conselho de Segurança.
O ano passado, a gente teve aqui no Mundioca, falamos muito sobre Israel, as eleições em Israel, o conflito Israel-Palestina, e um dos nossos entrevistados, até uma pessoa do Instituto Brasil-Israel, meio que que ele anteviu, mas falou nessa possibilidade desse conflito ele ser acirrado por conta da postura do primeiro-ministro israelense Netanyahu. O quanto que o senhor acha que é culpa dele o que está acontecendo agora?
Olha, o que eu acho importa muito pouco, mas a população israelense, segundo Haaretz, em sua maioria, 54%, culpam diretamente o primeiro-ministro pelo que está acontecendo. Vamos lembrar que não só o governo israelense trabalhou para minar a autoridade palestina, permitindo que o Hamas fosse financiado e se criasse como uma oposição ao governo laico da autoridade palestina, permitindo inclusive transferências de dinheiro para a sustentação das ações do Hamas, especialmente na faixa de Gaza, como ainda o governo permitiu as provocações. Eu falei de 2 deputados que dias antes da ação do Hamas estavam fazendo provocações em território palestino. Deputados. Então era. E mais, o governo é responsável pela surpresa do ataque. Parece que a gente já tem evidência de que o Egito formalmente avisou o serviço de inteligência israelense da possibilidade desse ataque do Hamas. E o governo nada fez. Então a população israelense hoje culpa diretamente o governo Netanyahu por esse conflito, por esse ataque. Né? E concordo com a maioria da população israelense. Falhou não só no avanço de uma solução pacífica, como falhou na defesa do seu Estado, mesmo sendo alertado pelo serviço de inteligência egípcio.
Mas então por que será que Benjamin Netanyahu não deu importância a essa informação? Ele pode ter subestimado a Palestina?
Há algumas hipóteses, né? A primeira delas, subestimar o ataque, porque até então os ataques eram simplesmente alguns foguetes Katyusha que eram abatidos pelo Iron Dome, né, pelo serviço de segurança antiaéreo israelense, e podia achar que eram só mais alguns petardos que a faixa de Gaza ia mandar em território israelense, o que não foi o caso. Então pode ser subestimar a força do Hamas, pode ser subestimar o serviço de inteligência egípcio, né? Não acho que essa possibilidade esteja fora da mesa. E pode ser também aí uma opção, talvez das opções essa é a pior, a mais cínica, é imaginar que um ataque, né, do Hamas galvanizaria o Netanyahu na sua posição de chefe de Estado. Ou seja, ele usar o ataque para um governo de união nacional para que garantisse a posição dele no cargo. O Netanyahu é uma figura política das mais difíceis em Israel. Ele tem problemas com a justiça israelense, ele tem processos de corrupção, ele nem de longe estava seguro no cargo, e ele pode muito bem usar esse ataque para se tornar um chefe de guerra, né, que fosse possível tirar ele do poder nesse momento.
E é bom lembrar que ele poderia estar condenado a esta hora nos processos de acusação de corrupção se ele não estivesse no cargo, não é?
Exatamente. O que explica a importância para o Netanyahu da reforma do Supremo Tribunal israelense, criando um controle do parlamento acima das decisões do Supremo. Ou seja, se o Supremo condenasse, como seria natural no correr dos processos de corrupção que ele sofre, ele seria condenado e preso, né, sairia do cargo preso. Agora, com esse controle do parlamento, é só a base de apoio do governo, que é de extrema-direita, né, de judeus ortodoxos, né, de extrema-direita, poderia invalidar essa decisão do Supremo. Então, faz sentido para a sobrevivência do político Netanyahu esse desmonte da divisão de poderes dentro do Estado israelense.
Professor, o Irã disse que não atacaria, ainda voltando àquele assunto da possibilidade do Irã atacar Israel, não atacaria a não ser que fosse atacado. Como é que impactou essa declaração na imprensa em nível mundial?
A imprensa ocidental já estipula que o Irã é inimigo. Pela propaganda americana, né, nos últimos 30, 40 anos, a gente já tem essa formação imagética do Irã como grande inimigo do Ocidente. Então já estava decidido que o Irã era o inimigo e a cobertura reflete. Quando você vê fora da cobertura ocidental, quando você vê, por exemplo, jornais chineses, né, jornais até sauditas e jornais do Irã, você vê uma postura de cautela. A declaração do Irã é vista como uma declaração de cautela do Irã. Então o Irã está se comprometendo a não se envolver no conflito. Então são duas posições de cobertura muito diferentes, o que reflete muito o que a gente tem de cobertura de imprensa nesse conflito.
Professor, na sua visão, como é que o Brasil trata o Irã e a Arábia Saudita?
Ambos são parceiros brasileiros, o Brasil não tem inimigos, essa é uma das grandes vantagens da política externa brasileira, né, tradicionalmente. Você vê o Brasil, o sucesso que teve o Itamaraty na retirada dos brasileiros pegos de surpresa nesse conflito. O Brasil consegue dialogar com Israel, com a autoridade palestina, com o Hamas, com o Egito, com quem quer que seja. Então o Brasil tem uma capacidade estratégica de ser um negociador entre partes e defender seus interesses não tendo inimigos.
Apesar de estar sendo pressionado por Israel, né, professor?
Sim, como todos são, inegavelmente. Pressionado, inclusive, por forças dentro do Brasil, pró-israelenses, de novo, por uma posição bíblica, né, por uma leitura religiosa de uma Israel mítica do Velho Testamento, pressionando o governo. Então, é uma loucura. Mas o Brasil, dentro dos BRICS, inclusive, fala com ambos. E o Brasil deve falar com ambos, né? O Brasil não tem óbice, não tem disputa, não tem problemas com nenhum desses dois países. Então a gente se vê, inclusive, numa postura muito confortável para exercer diálogos, né? Para se colocar um mediador. Uma coisa que, por exemplo, os Estados Unidos implodiu. Se havia alguma dúvida que os Estados Unidos não podem mediar nenhum conflito na Palestina, se havia alguma dúvida, ela não existe mais, com o envio dos dois navios aeródromos para a costa de Israel, né, o USS Ford e o USS Dwight Eisenhower, projetando o poder americano, né, ao lado de Israel. Se há uma projeção militar tão evidente do lado americano para o seu aliado israelense, é impossível ele, da mesma maneira, mediar um acordo com a Palestina.
Tá certo, a gente conversou com o professor Marcelo Carreiro da Silva, professor de História Contemporânea na Universidade Estadual do Paraná. Muito obrigada pela sua atenção aqui com a gente. Apesar do senhor estar gripado, o senhor se dispôs a responder nossas perguntas, a explicar pra gente, ajudar a gente a entender esse mundo tão difícil, né, com tantos fatores, tantos players. Às vezes a gente tem dificuldade de entender, né, professor?
Obrigado, professor.
Obrigado.
Depois de tanta tensão, vamos para o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Querida Melina, você sabe que a necessidade é mãe da criatividade, não sabe?
Sim, inclusive aqui no Mundioca.
Sim, a gente sempre em situações...
Adversas,
a gente dá aquela sacada ou então... Em caso, se você for da família real, você, ao invés de ter a sacada, você manda os outros terem a sacada. A princesa Diana, agora essa história veio à tona, ela mandou criar um spray de cabelo específico para viagens de helicóptero. Você sabia disso?
Não.
Nem eu sabia. Acho que muito pouca gente sabia, a não ser...
Mas por que, Marcelo, isso?
Os funcionários mais próximos da Diana. Ela não queria ter uma aparência de cabeça de capacete, que é o motivo da sua risada, afirmou a especialista em cosméticos. E ficou responsável por criar uma fórmula. Imagina assim, chega uma princesa, família real britânica, chega pra uma profissional e fala assim... Amiga, tô andando muito de helicóptero. E o seguinte, meu cabelo fica meio...
Mas sabe que o cabelo dela era curtinho, né?
Laque não serve. Eu não quero ter aquela aparência de cabeça de capacete.
Meio Margaret Thatcher, né?
Uma aí é aquela assim. Coisa assim, dá seu jeito aí. Resolve. Eu tenho esse problema. Te vira e cria uma solução. A Diana era humana, por mais que alguns achassem que não. E aí, como ela era uma badalada figura pública e acostumada a estar no centro das atenções e também das câmeras, a princesa Diana, que morreu em 1997, ela tinha um problema e aí buscou uma solução. Segundo revelou o site Page Six, a princesa de Gales se incomodava ao entrar e sair de helicópteros, algo comum em sua rotina real. O motivo era simples, a bagunça que a ventania provocada pelas aeronaves fazia em seus penteados.
É, por conta disso, a lei de Dá encomendou a especialistas a criação, como você já falou, né, de um spray de cabelo feito especialmente para esse tipo de ocasião.
Ou seja, não tinha nenhum spray sendo oferecido pelo mercado naquele momento que resolvesse esse problema. Spray para viagens de helicóptero, vamos dizer assim.
É, eu não gosto muito de viagem de helicóptero, acho que eu posso usar o spray comum, né?
Não é?
É que então... eu não gosto, deixa durinho, eu acho que o cabelo ele tem que ter esse balanço.
Pô, né? Boina nem pensar, né?
Não.
Ela era a Lady Di, né?
Nem eu não uso boné e boina, a Lady Di vai usar. Imagina, Marcelo Castilho, nem parece que você
Era pegar demais.
Nem parece que você tem três mulheres em casa, não, rapaz.
Era pegar demais. E aí, exatamente isso, quando ela descia do helicóptero, as hélices simplesmente giravam e giravam, desarrumando seu cabelo, embaralhando seu lindo e fofo penteado, disse ao Page Six, a especialista em cosméticos, Shiri Ladove. Eu acho que o nome é assim, Shiri Ladove. Se não for, me perdoa, dona Shiri. A Shiri Ladove recebeu uma ligação quando tinha lá seus 20 e poucos anos para criar uma fórmula específica que ajudaria a Diana a evitar o que ela chamava de cabelos de helicóptero.
A Lady Di era uma figura que eu gostava, sabia? Ela morreu quando eu tinha 15 anos, eu lembro muito bem, ela numa perseguição ali pelos paparazzi, né?
Em Paris,
acabou perdendo a vida...
1997.
E a Lady Di gostava muito de ajudar as pessoas, sempre estava em eventos beneficentes, as más línguas dizem que era pra ela mais ser vista do que ver.
Na verdade,
mas
ela tinha uma estrela própria, ela tinha um carisma gigante que nenhum membro da família real conseguia se equiparar. E isso gerava ciúmes de um lado e, por outro lado, gerava uma comoção mundial que todos queriam vê-la, por mais que ela originariamente não tivesse sangue nobre.
É, ela tinha um olhar, me capturava o olhar da Lady Di, sabia? Um olhar, assim, de bondade, uma coisa humana mesmo. Né? Então, assim, até podia ela ter, voltando aqui pro nosso mundo bizarro, pra nossa vaca fria, podia ter o spray que ela quisesse, porque realmente ela era uma rainha.
Bom, a Shiri Ladove, hoje CEO da Ladove Corporation, ela disse que a Diana queria um spray de cabelo que tivesse uma fixação firme, mas ao mesmo tempo parecesse macio para não comprometer sua imagem jovial. Ou seja, filho, olha só, eu quero parecer que eu tomei um banho, mas sem me molhar. Basicamente seria isso. Ela não queria nada que fizesse seu cabelo parecer colado, porque ela era muito jovem e bonita, disse a Ladove. Ou seja, ela criou uma coisa que toda mulher gostaria de ter, né? Um shampoo, no caso aqui um laque, né? Que não tivesse esse aspecto de uma coisa artificial, que deixasse...
Eu vou perguntar para saber se isso existe duro. Aqui no mercado brasileiro.
Bom, tá aí. Se não tiver, é um nicho aí para as empresas, as indústrias de beleza, fazer um spray que deixe o cabelo com aparência natural, caso, claro, você vá andar de helicóptero. Bom, a Ladove, então, né, Mel, esse pedido, né, pedido da Princesa de Gales. Imaginou? Fala assim, olha, tô trabalhando para a realeza. Isso daí vai me ajudar a alçar o meu nome para a estratosfera. Pois bem, então ela partiu para a busca e o que ela e a Diana batizaram de Helicopter Hairspray. Ou seja, o spray do helicóptero, né? O aperfeiçoamento da fórmula incluiu diversas viagens internacionais em busca de ingredientes raros. Foi quando ela encontrou uma goma resina retirada de uma árvore e a substância serviu de base para o novo spray feito sob encomenda para a princesa. E aí a Ladove falou que ficou testando no laboratório, tentando descobrir qual o ponto de fusão da resina e como ela faria para que não ficasse pegajosa e como ela podia colocar a substância dentro de um frasco ou de uma vasilha para que não ficasse duro, não endurecesse. E o resultado, posteriormente, foi aprovado para a Lady Di, que saía linda e maravilhosa de suas viagens de helicóptero.
É, realmente ela era muito linda, muito impecável, um símbolo de elegância para mim. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Marcelo, acabou por hoje. Dá aquele nosso recadinho para os nossos mundiokers.
Lembrando que você pode participar ainda mais, mandando sugestões de pauta, a sua participação com crítica, com sugestões.
Então, vamos nos despedir dos nossos mundiokers. Um beijinho para vocês, @ mundioca com K no Twitter, atual X e nas principais plataformas digitais. Curta, manda o coração, compartilhe. É isso aí.
Esperamos vocês em breve.
Fui, deu nosso tempo. Tchau, tchau.
Um abraço.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.